todos os conceitos dele ali para ser aquele monstro do trânsito.
É um clássico que foi feito nos Estados Unidos por uns psicólogos em 1952. E aí algumas pessoas olham e falam, nossa, mas isso aí... Tem gente que usa o desenho do Pateta. O único erro é o seguinte, a gente não se transforma no trânsito. No trânsito você mostra quem realmente você é.
E a gente fala muito assim, ah, mas tem gente que é assim, mentira. Todos nós temos aquele monstro, é que alguns seguram, né?
Alguns se contêm, na verdade, porque quando você se lança num espaço coletivo e quer colocar o seu individual... acima de tudo, eu vou pegar aí a fala do Quartim. Quem gosta de andar de carro, no seu ar-condicionado, ele tem agora, mais do que nunca, é que incentivar as pessoas que gostam de pedalar. Como que você incentiva as pessoas que pedalam? Falando aí de maio amarelo e de segurança. Você sabe, Joel?
Não sei.
Você incentiva a partir do momento que você consegue se responsabilizar e respeitar o ciclista. A ultrapassagem, se você der segurança para ele, você abrir, você tá falando a três barras lá. Se você passar raspando, tirando fina do ciclista, ele acaba abandonando essa bicicleta. Então, quanto mais nós que gostamos de dirigir, não vamos pedalar, quanto mais você proteger o ciclista, proteger o pedestre, quem desce, quem sobe do ônibus, dar preferência para o ônibus. Então, fazendo essa parte, nós teremos menos carros nas ruas. Quando nós fizemos na cidade sem meu carro, que a gente fechou a 14, virou um congestionamento, veio coletiva de tudo quanto é lado em cima do diretor-presidente na época. E ele falou assim, então eu só estou mostrando para vocês, se ninguém descer do carro para andar um pouquinho, é isso aí que vai ser o nosso trânsito do futuro.
Ivanise, a proposta, né, do movimento é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes, né, muitos com mortes. Então é muito importante essa responsabilidade no trânsito.
Exatamente. Campo Grande, ele é referência nacional. Nós temos até vídeo do Joel dando depoimento da questão das áreas calmas, que são 30 km por hora. Pessoal, não é Campo Grande inteiro que vai virar 30 km por hora. Atenção! Apenas as áreas do centro, do quadrilátero. Vamos fazer compras, corredor gastronômico, com calçadas alargadas. E o carro, você pode deixar ele longe, venha caminhando. Então, esse é o objetivo dos 30 km por hora, que é uma velocidade no qual todo mundo consegue compartilhar um trânsito mais seguro, que daí é a sexta semana global que a gente está recebendo um apoio de Washington, de Genebra. Então, nossos vídeos aí, eu vou passar para o Joel, vou compartilhar para que vocês possam estar colocando no site. Campo Grande aí com visibilidade mundial. Não falem mal de Campo Grande, circulem em Campo Grande com respeito e responsabilidade, Eva.
O Juju já passou para mim aqui, eu vou assistir lá em casa, no YouTube, o Pateta no Trânsito aqui. Ó.
Ah,
vou passar para você ver, eu
quero
TV
assistir
grande.
Também.
Olha só, a Ivanise puxou o assunto, e Campo Grande está participando até o dia 23 de maio da sexta Semana Mundial de Segurança do Trânsito das Nações Unidas, que é realizada pela Organização Mundial de Saúde. Né? Qual que é o objetivo dessa iniciativa, Ivanise? E assim, chama atenção, porque é Nações Unidas, né?
Exatamente. Nós somos provocados, na verdade, porque Campo Grande, dos 132 óbitos que nós tivemos em 2011, nós fechamos 2020 com 66. Atingimos aí a proposta da ONU para a década, que é a redução de 50%. 66 é muito ainda. Então, a gente comemora, mas a gente não pode, na verdade, se acomodar. Uma vida perdida para você ou para qualquer um que está nos ouvindo é 100%. Mas a gente está no caminho correto, porque senão o mundo não estaria querendo saber o que nós estamos fazendo. E você, campograndense, essa sociedade corresponsável, nós temos mais gente do bem do que dos que são contraventores, está aí somando conosco essa velocidade reduzida. E o álcool, Joel, continua sendo inadmissível. Então você para aí 900 pessoas em abril, 487 embriagados, Joel. Isso é real? É.
E deve ser um número
assustador,
maior.
Assustador, né? Eu diria também,
deve,
né?
Deve ser um número maior, né? Aí eu fico pensando, é quando a gente sai de casa achando que está tranquilo e vai dirigido certinho, você pode ser colhido, vamos dizer assim, arrebentado por um indivíduo que não toma os cuidados, né?
Porque 900 foram parados e os outros que cruzaram conosco sem ser parado em blitz?
Pois é, eu tô vendo aqui que nesse ano o lema escolhido para, né, a Semana do Trânsito, né, da ONU, é Ruas pela Vida, né, Streets for Life. Aqui na capital, quais são as ações, né, que pretendem ser realizadas como alerta?
Pessoal, vamos colocar aí no Instagram, hashtag Love30, né, que é o Love30, vamos colocar aí hashtag Ruas pela Vida para mostrar que Campo Grande, ele tem essas vias, então bata sua foto lá na 14 de julho. As ações foram os vídeos que nós fizemos, não tem nenhuma pessoa política falando, são os jornalistas, nós pegamos pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, cadeirante. Qual esse olhar? É o Márcio, o Adriano e o David aqui, vamos até dar nome para as pessoas. E o Joel falou, a Cláudia Geiger, do Auto News, eles acharam o máximo. O cara, ele faz teste de carro, ele falou da importância do sair mais cedo.
O Paulo Cruz.
Então nós precisamos fazer com que a gente compreenda que o trânsito é um espaço coletivo. Use máscara, tome a vacina, passe álcool nas mãos, mantenha distanciamento social, se puder fique em casa. E no trânsito, a mesma coisa, Joel. Vai lá, põe cinto, anda devagar, não bebe.
Agora, Vanise, o principal fator de risco aqui na nossa capital é a velocidade, é isso mesmo? Dá para mensurar o número de acidentes, né? Além da velocidade também, quais são os outros que a gente pode considerar como relevantes para essas intervenções no trânsito?
E o interessante é que o que eu vou falar aqui, gente, eu não tô achando nada. As pessoas até podem mentir usando a estatística, mas é impossível falar a verdade sem usar a estatística. Então, é uma afirmação. Os óbitos que nós tivemos em Campo Grande foi o excesso de velocidade ou inadequada. O máximo permitido para essas vias, para nossa cidade, são 50 km por hora. Eu posso pisar no freio, eu posso desviar, eu não me arrebento nem no poste, nem na árvore, nem na caçamba, nem em placa de trânsito, não perco a direção. Por quê? Porque dá tempo de reação. Criança solta da mão, sim. Não adianta querer condenar a mãe. Vai soltar e vai correr. Se você estiver na velocidade adequada, você vai conseguir frenar. Perto de escolas, ruas locais em bairros que são os 30 quilômetros. Então, quando eu consigo ter essa velocidade, realmente, Joel, nós vamos ter a diminuição. Joel, tem mais uma coisa, a conduta. As pessoas em 2020 que mataram, morreram no trânsito sem CNH. Ou CNH vencida, ou de categoria diferente. Mais uma abordagem que, a formação de condutor, mas e aí, esses 40% que caem em blitz, que não tem habilitação?
É verdade, aí isso recai também sobre outras, você começa a pensar, quando você começa a fazer, por exemplo, o curso, para você tirar a carteira, muito se fala em direção defensiva, né? Porque o professor sempre fala, e acho que isso fica pra vida, né? Porque assim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar o outro também, né? Aquilo que o Joel falava, eu posso sair achando que tô tranquila, vir uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica e bater no meu carro.
Exatamente. Então, a gente precisa... Aí, se você não passa pela formação, mas eu sei dirigir, tá? Mas e os conceitos? E a imensidão de resoluções, de portarias que existem? Então, não é só entrar dentro do carro e depois você não saber qual é a preferência. Chega numa via, não tem placa, e aí? Eu passou. Ué, olha, simplesmente passou à direita. Se tiver alguém à sua direita, ele vai passar. Rotatória, você olha para sua esquerda. A preferência é de quem tá ali girando. E assim vai.
Oi, Vanessa, agora uma coisa que a gente sabe é que o trauma, né, essa coisa do acidente, ele leva muita gente para UTI, né? E a gente ficou falando aí durante muito tempo, e agora eu não sei se melhorou ou se a gente acostumou, né, com a falta de leitos, né? E isso é uma preocupação maior?
Tanto é, Jó, que quando o leito passa de 100%, aí a gente começa a intensificar, não é que para, as blitz elas não param, é que não dá para colocar um fiscal, uma polícia, um guarda civil municipal, alguém do Detran para cada cidadão. Então a gente intensifica mesmo e diuturnamente para poder. Joel, se você fizer blitz 7 horas da manhã, você pega embriagado. Meio-dia, 11 horas, qualquer hora do dia, não diminui as pessoas que estão dirigindo embriagadas. Então intensifica a fiscalização para diminuir os leitos, porque as pessoas não escolhem, na verdade, ficar internado por Covid.
E a gente ouve falar, né, e eu sempre fui muito crítico a essa forma de pensamento, é que as pessoas dizem assim, mas a blitz tá hora da manhã para pegar o trabalhador, o cara que vai, Agora eu te pergunto, né? Dá para enxergar quem é o trabalhador, quem é o bandido? E outra coisa, viu, Ivanise? Aquela mania que a gente dá tende a avisar que tem blitz ali, que a gente vê alguém piscando. Na estrada tem muito isso, mas hoje...
Jogar luz, né, pra avisar.
Jogar luz alta. Você pode estar dizendo assim, ó, vem um... pro bandido, né? Tem polícia ali. É. A gente não pensa nisso. E essas blitz aí, elas não pegam só o cara embriagado, ela pega foragido do sistema prisional, ela pega o cara com Lei Maria da Penha, ela pega uma série de situações que ela colabora também, né?
Exatamente, porque tanto que as blitz, elas não são feitas sem ter a força policial. Então você faz blitz quando você você já aproveita para poder estar olhando todas as infrações. Mas a de alcoolemia, Joel, ela costuma ser especificamente para o uso do álcool, porque o objetivo não é autuar, o objetivo é tirar essa pessoa
de circulação, porque senão isso é um fator de risco, né?
Tá pronto para matar. Então vamos ser claros, você que ingere bebida alcoólica e dirige, você está pronto para matar.
É uma reflexão que às vezes a gente acha que é forte, é igual essa história do Detran, essa campanha que tá aí do Detran, dizendo que não tem desculpa, né? Depois que aconteceu, não tem desculpa. Eu sempre pego um exemplo que tinha num vídeo que eu recebi da Espanha, né? Que o pessoal tava chegando, o cara chegando em casa, aí ele tira o cinto, né? Mania que as pessoas têm, na esquina de casa tira o cinto, como se a uma quadra de casa seu carro não capotasse. Daí aí as campanhas eram assim, aí o cara tava chegando em casa, umas duas quadras, o telefone celular tocava, ele pegava para atender, avisar que tava chegando e batia o carro e morria. As campanhas são pesadas, mas a vida real também não é muito leve não, né?
É, mas nós temos as pesquisas, isso é no Brasil também, que os acidentes acontecem perto de casa ou quando você está chegando na sua cidade de viagem, porque você relaxa, você se sente num ambiente seguro e você acaba não fazendo o que a Eva acabou de falar, a questão da direção defensiva.
É isso, gente. Conversamos aqui com a Ivanise Rota, né? Ela que é a chefe de educação do trânsito da AGETRAN. Ivanise, obrigado por participar com a gente. Vou falar mais vezes, viu? Acho que...
Muito esclarecedora, né?
E a educação do trânsito, ela não pode parar. É um assunto que precisa ser tocado sempre, né?
Exatamente. Educação para o trânsito não deveria existir, né? Minha profissão não tem em outro país. Então, a educação familiar, a religiosa e a escolar, ela devia suprir esse comportamento ético e você simplesmente transferir para o trânsito. Mas aí a gente precisa da fiscalização, a engenharia ajuda bastante, Joel, a gente tem que ressaltar isso. E aí você obedecer a lei. E eu desejo que todos os seus ouvintes, todos os campograndenses, cheguem em casa todos os dias com saúde e